Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.
Muito bom dia, ouvinte. Eu sou Mônica Montenegro.
Eu sou Ana Raquel Macedo e hoje apresentamos um Salão Verde especial com balanço das principais discussões da 60ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC. Nós estivemos na última semana na Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, acompanhando de perto os debates do encontro que, neste ano, teve como tema energia, ambiente e tecnologia. Nos 6 dias de reunião, mais de 12 mil pessoas passaram pelas conferências, mesas redondas, simpósios e exposições do evento.
Esta foi uma reunião histórica, pois foi em Campinas, há 60 anos, que a SBPC realizou seu primeiro encontro. Criada nos moldes de entidades que já existiam em outros países, a sociedade passou a congregar não apenas professores, estudantes e pesquisadores, mas também os mais diferentes amigos da ciência, todos com o ideal de desenvolver o conhecimento científico no Brasil e torná-lo mais presente na vida nacional.
Nessas mais de 6 décadas, Mônica, a SBPC passou por importantes conquistas da ciência no Brasil, como o desenvolvimento de um sistema de pós-graduação e pesquisa reconhecido internacionalmente. Hoje, o país ocupa o 15º lugar no ranking mundial da produção científica e o primeiro entre as nações da América Latina.
Mas, apesar dos avanços, Ana, ainda há muitos desafios pela frente. Em diferentes rebates da 60ª reunião da SBPC, professores, pesquisadores e estudantes discutiram alguns dos principais gargalos do desenvolvimento científico e tecnológico no país, como problemas na legislação e a distância entre as universidades e o setor produtivo.
Na avaliação do presidente da SBPC, Marco Antônio Raup, hoje a falta de recursos não é apenas um empecilho, não é mais apenas um empecilho para o pesquisador. Raup destaca que o plano de aceleração do crescimento da ciência e tecnologia prevê R$40 bilhões para o setor até 2010. Neste ano, somente o Ministério da Ciência e Tecnologia planeja investimentos da ordem de R$5 bilhões. A questão fundamental, segundo o presidente da SBPC, é que a academia acompanhe de perto a movimentação desses recursos, cobrando sua liberação.
Eu acho até que estão sendo apresentados ainda poucos projetos para utilização desses recursos. Eu acho que nós temos aí um desafio. Mas não é também apresentar muitos projetos, nós temos que apresentar projetos de qualidade que tenham significado e que possam competir e ganhar a competição no nível lá desses comitês que vão analisá-los. Nunca tivemos uma situação melhor do que essa, em termos de capacidade de investimento. A SBPC está alerta no acompanhamento da execução dessas propostas.
À frente da SBPC até 2009, Raup diz que a entidade adotou outros desafios, entre eles a melhoria da legislação brasileira referente à ciência e tecnologia. O pesquisador lembra que até hoje não existe, por exemplo, uma lei federal para regulamentar o uso de cobaias em atividades de ensino, pesquisa e experimentação. Um projeto de lei sobre a questão já foi inclusive aprovado pela Câmara neste ano, mas ainda aguarda votação pelo Senado.
Uma outra bandeira dos cientistas da SBPC, Mônica, é a distribuição mais igualitária de recursos e pesquisadores entre os estados brasileiros. E a Amazônia é considerada uma das áreas mais sensíveis. Tanto é que, em 2009, a reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência volta a ser realizada na região. No ano passado, ela foi realizada em Belém, no Pará. No próximo ano, será a vez da capital do Amazonas, Manaus.
Pois é, Ana. Segundo Adalberto Luiz Val, diretor do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA, a região amazônica contribui com cerca de 8% de toda a riqueza produzida no país. Apesar disso, somente 2% dos investimentos do governo federal em ciência e tecnologia vão para lá, segundo o pesquisador.
Ocupando cerca de 60% do território nacional, a Amazônia abriga uma imensa riqueza de fauna e flora, ainda pouco conhecida da ciência do país. De acordo com Adalberto Val, apenas 30% das pesquisas hoje realizadas sobre o bioma amazônico são feitas por brasileiros.
Durante a SBPC, Adalberto Val, que também integra a Academia Brasileira de Ciências, apresentou a proposta dessa entidade para a região. A academia defende que até 2011, o número de pesquisadores doutores na Amazônia, salte dos atuais 2.800 para 4.200.
Para tanto, Mônica, seriam necessários não apenas mais investimentos em recursos humanos, como também criação e fortalecimento de institutos de pesquisa na região. A insuficiente quantidade de pesquisadores trabalhando no norte do país são, para Adalberto Val, um dos principais gargalos dos estados amazônicos.
Fixar recursos humanos na Amazônia vai proporcionar a retaguarda para uma ação na Amazônia confiável, robusta, sustentável, que é o que nós precisamos. Nós desenvolvemos no Brasil uma capacidade muito significativa para o monitoramento do desmatamento na Amazônia, mas trabalhamos muito pouco nos processos de inclusão social na região. Para isso, a ciência pode contribuir de forma bastante significativa, não só desenvolvendo alternativas para o uso das áreas já degradadas na Amazônia, mas novas alternativas para o uso da diversidade biológica que nós temos na região, sem destruir a floresta, mantendo a floresta em pé.
Mas estimular pesquisadores a se mudarem para a Amazônia pode esbarrar em alguns problemas que vão além da destinação de mais recursos para pessoal e institutos de pesquisa. Durante os debates da SBPC, alguns acadêmicos levantaram exemplos das dificuldades de se trabalhar na área. A pedagoga Regina Purper, da Universidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, foi uma delas.
Regina já estudou na Universidade Federal de Rondônia, no campus de Guajará-Mirim, na fronteira com a Bolívia. Ela conta que problemas como malária e interrupções na transmissão de energia elétrica ainda são comuns em algumas áreas. Além disso, a pesquisadora considera que muitos profissionais do centro-sul do país têm preconceitos com a região e, mesmo com a oferta de bons salários, se recusariam a ir para o norte.
Apesar das considerações, Regina crê que a proposta da Academia Brasileira de Ciências é factível e vale a pena.
Eu acredito sim, é possível. Se tem uma outra vida lá, você volta de lá outra pessoa, realmente é um Brasil bastante esquecido assim. A tua concepção de mundo, tudo muda lá. Tem contato com ribeirinhos que não tem o que comer, você tem contato com um índio que tem uma cultura assim diversificada, maravilhosa, a língua própria deles ainda. Você bota o cor-de-rosa na sua frente, é outro lazer, é outro programa, diferente do que a gente tem aqui no sul. Pessoas voltam de lá totalmente diferentes, eu falo por mim e pela minha família.
Na reunião da SBPC, a proposta da Academia Brasileira de Ciências ganhou o apoio político da Comissão da Amazônia da Câmara. Integrantes da comissão estiveram no encontro e debateram com os cientistas as possibilidades de parcerias entre o parlamento e a academia na busca pela ampliação dos projetos de ciência e tecnologia na região. Presidente da Comissão da Amazônia, a deputada Janete Capiberibe, do PSB do Amapá, defendeu que a ampliação do conhecimento sobre o bioma amazônico deverá trazer benefícios para o país e, principalmente, para os mais de 20 milhões de habitantes da região.
Essa biodiversidade da Amazônia tem que trazer a riqueza, a distribuição da riqueza para as comunidades e as comunidades tradicionais que são mais vulneráveis, os indígenas, quilombolas, as mulheres agricultoras, parteiras, castanheiras, pescadoras, pescadores, enfim, a população nossa, quilombolas, como um todo.
O apoio da Comissão da Amazônia às reivindicações dos cientistas dá continuidade ao trabalho que os parlamentares já vinham fazendo desde o ano passado, quando também participaram da reunião da SBPC em Belém.
E ainda sobre a Amazônia. O impasse sobre o tamanho do desmatamento detectado na região em maio parece ter chegado ao fim. Com quase 3 semanas de atraso, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais divulgou que, no período, o país perdeu 1.096 quilômetros de floresta. Mato Grosso foi o estado mais devastado, seguido pelo Pará e Rondônia. A área total desmatada foi semelhante à detectada pelos satélites do INPE em abril.
O atraso na divulgação ocorreu por conta de uma determinação do Ministério da Ciência e Tecnologia para que os dados apurados pelo sistema DETER fossem apresentados de forma mais detalhada. O ministro da Ciência e Tecnologia explicou durante a SBPC que o novo método deve evitar o uso político das informações.
Para quem não se lembra, os dados apurados pelo INPE já provocaram um acirrado debate entre o ministro do Meio Ambiente, Carlos Minck, e o governador de Mato Grosso, Blairo Maggi. Maggi pôs em dúvida as informações e pediu uma revisão sobre o seu estado. Minck reagiu às críticas com uma comparação, dizendo que não se briga com o termômetro que acusa a febre.
Lá na SBPC, o diretor do INPE, Gilberto Câmara, garantiu que a metodologia do sistema DETER não mudou e disse considerar comum que os dados tenham sido contestados.
Se alguém tem dúvidas sobre dados científicos, é obrigação da instituição científica responder. Não é novidade nenhuma na sociedade que um resultado científico seja contestado. Galileu foi contestado, Pasteur foi contestado, Einstein foi contestado. Então, o cientista tem que usar essas críticas e contestações como fonte de força, de indicações daquilo que precisa melhorar. Essa é a nossa atitude.
O INPE usa dois sistemas de controle do desmatamento na Amazônia. Mais detalhado, o PRODES é a fonte dos números anuais sobre a devastação. Já o DT é um sistema mensal e menos detalhado, que emite alertas para ações de desmatamento.
E no próximo bloco, SBPC promove encontro de gerações. Nós voltamos já.
Estamos apresentando Salão Verde.